Muito bom dia a todos e a todas. E começo por cumprimentar os senhores secretários de Estado, a senhora secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, doutora Fátima Fonseca, o senhor secretário de Estado do Emprego, doutor Miguel Cabrita, a sua delegação, e dizer-lhes que é com muita satisfação que os acolhemos aqui nesta audição, no âmbito do grupo de trabalho que tem a competência de analisar o PREVPAP, mas obviamente no contexto da 10ª Comissão, portanto, 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, e desde já anunciava qual era a grelha a que nos vamos submeter. Portanto, o Governo terá 15 minutos que passará a gerir, como muito bem entender. Depois será os senhores deputados e as senhoras deputadas terão, cada grupo parlamentar, e atenção aos tempos, 4 minutos para cada grupo parlamentar nesta primeira ronda, e os senhores secretários de Estado terão depois como resposta conjunta 20 minutos. E depois seguir-se-á uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar terá 3 minutos e os senhores secretários de Estado terão, outra vez em conjunto, 15 minutos. Portanto, são estas as regras do jogo. Acho que não vale a pena sublinhar a importância que tem para esta Comissão ouvir os dois secretários de Estado e, portanto, sem mais delongas, daria para começar a intervenção por parte do Governo a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita. Tem a palavra. Muito obrigada.
Senhora Presidente, muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, naturalmente, agradecer também a oportunidade e a chamada para esta audição e para este grupo de trabalho para podermos ser ouvidos sobre o PREVPAP e começar também por reiterar o empenhamento do Governo neste programa, o chamado PREVPAP. As razões para o empenhamento do Governo neste programa e para o estarmos a prosseguir são, creio, públicas e fáceis de compreender. A promoção do emprego digno e de qualidade e, em particular, o combate à precariedade laboral são, desde a primeira hora, preocupações e prioridades que temos manifestado, são prioridades do Governo e, aliás, são prioridades que estão bem expressas no próprio programa de Governo. É uma prioridade que tem várias frentes ativas, não se limitando ao PREVPAP, desde logo a reorientação das políticas ativas, o reforço de capacidade da ACT, seja em termos de meios humanos, seja em mecanismos processuais de facilitação, por exemplo, do reconhecimento dos contratos de trabalho, ou o próprio debate na concertação social a partir do livro verde que foi elaborado, são exemplos desta prioridade às questões da qualidade laboral. Mas estas preocupações, e este era, aliás, um compromisso expressamente assumido no programa do Governo, não excluíam a administração pública desta prioridade. Ou seja, o combate decidido à precariedade no Estado e na administração pública, tendo em vista, aliás, a expressão do programa do Governo, a sua progressiva erradicação, são também uma parte importante do combate à precariedade e da prioridade às questões laborais que o Governo se propôs levar a cabo. Não deixando, portanto, de ter em conta e bem presente a responsabilidade acrescida do Estado enquanto empregador. É uma preocupação que se enquadra não apenas nas questões do combate à precariedade laboral, mas também numa política de valorização do exercício de funções públicas e até de renovação da própria administração. São fatores cruciais para modernizar o Estado e para melhorar a qualidade dos serviços públicos. No que toca ao que está aqui hoje mais diretamente em apreciação, as questões da precariedade no Estado, são problemas que não são novos e que, aliás, se vinham agravando com particular acuidade nas últimas décadas e, em especial, nos últimos anos. São problemas que sabemos que, por vezes, são, ou muitas vezes, foram desvalorizados ou até mesmo negados, mas que o Governo decidiu, desde a primeira hora, tentar solucionar, assumindo o problema e procurando uma solução para ela. Porque entendemos, como referi, que o combate à precariedade na administração pública é uma parte crucial da nossa estratégia global para promover relações laborais mais justas, mais equilibradas, tal como é também parte de uma estratégia sustentável para qualificar o Estado e a administração. Por isso, repor a dignidade no trabalho passa e tem que passar também pelo próprio Estado. O trabalho na administração pública tem que ser valorizado e o combate à precariedade faz parte, eu diria mesmo, a parte inescapável dessa valorização. Bom, não é a primeira vez que em Portugal se ensaiam processos de regulação de vínculos, um pouco com a filosofia ou com o objetivo que este programa, o PrevPap, tem. O antecedente mais conhecido, evidentemente, será aquele que teve lugar há cerca de 20 anos, no primeiro governo de António Guterres. Na altura, um processo muito focado numa modalidade contratual em particular, a dos chamados falsos recibos verdes. Também já houve experiências anteriores no poder local, a última das quais, muito recentemente, na Câmara Municipal de Lisboa, à data, aliás, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, e, portanto, houve já vários processos, há já um histórico na sociedade portuguesa de tentativa de resolução destas questões de vínculos precários e inadequados na administração, seja ela central, seja ela local, o que significa que é um problema que não é de hoje e que tem sido assumido em diferentes momentos como uma preocupação. Ainda assim, e quer pela escala nacional de que se reveste, quer pela diversidade e complexificação, quer do mercado de trabalho e relações laborais, quer também do próprio universo do Estado e da administração, dos seus modelos de contratação nas últimas décadas, e em particular nos últimos anos, sabíamos de antemão que o PrevPap seria, talvez, o programa deste género, o programa de regularização de mais largo espectro e com maior complexidade, com desafios mais complexos pela frente. Foi sabendo desta realidade que o Governo avançou para este programa, e é sabendo desta realidade que o Governo está a honrar os compromissos que assumiu, dando passos muito concretos na execução dos objetivos com os quais, de forma absolutamente clara e transparente, se comprometeu. Quer o tema da precariedade, quer o tema dos precários do Estado, mais em particular, tem, aliás, sido objeto de escrutínio regular nesta Assembleia. O PrevPap foi-o, aliás, logo na primeira fase, numa fase ainda muito precoce do processo, e hoje, aqui regressado, já para debater sobre a proposta de lei que foi aprovada na Generalidade, creio que estamos em condições de fazer já um balanço mais sólido daquela que tem sido a trajetória do PrevPap, uma trajetória que, aliás, tem sido sucessivas etapas cumpridas. Nós comprometemos a definir durante o ano de 2016 uma estratégia plurianual de combate à precariedade na administração, fizemo-lo. Comprometemos-nos a levantar todos os instrumentos de contratação não permanente utilizados pelos serviços e entidades da administração pública e do setor empresarial do Estado e fizemo-lo. Comprometemos-nos a avançar com este processo durante o ano de 2017 e a apresentar nesta Assembleia um programa de regularização e fizemo-lo, e nesse programa comprometemos-nos a criar as condições para que no início de 2018 a efetiva regularização destes casos possa avançar e estamos a fazê-lo. Foi neste sentido que aprovámos em fevereiro uma resolução do Conselho de Ministros, em maio uma portaria para regular uma parte fundamental do programa que tem a ver com as comissões de avaliação bipartida criadas em cada Ministério e que estamos agora na fase final do debate nesta Assembleia da proposta de lei, como referi, já aprovada na Generalidade, que vem estabelecer e especificar as condições de regularização dos trabalhadores a ser abrangidos pelo PrevPap. Desde o primeiro dia que tivemos a preocupação que este processo fosse um processo inclusivo. Inclusivo porque não se limitou a uma ou a poucas formas contratuais não permanentes. Antes, pelo contrário, abriu o espectro de situações de precariedade, como nunca antes um processo de regulação ao nível nacional havia feito. Um processo inclusivo também porque deu a todos os trabalhadores e trabalhadoras a possibilidade de apresentarem por sua própria vontade e iniciativa um requerimento caso considerassem que a sua situação era irregular e, portanto, carecia de regularização, não limitando aos dirigentes e aos serviços a possibilidade de o fazer. E inclusivo também porque as comissões de avaliação que foram criadas em todos os ministérios podem contar com o contributo e com o escrutínio participante também das forças sindicais, garantindo uma maior pluralidade de perspectivas e um acompanhamento permanente dos trabalhos. Foi com este espírito e metodologia que chegámos ao diploma legal que foi aprovado, que tem estado em discussão na especialidade. É um diploma que justamente procura consagrar algumas dimensões de concretização dos passos anteriormente dados, especificando as condições nas quais estes processos de regulação vão avançar ao longo do ano de 2018. Para ilustrar algumas destas questões e outras que entender, se a Sra. Presidente permitisse, eu daria a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada e muito bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço igualmente a oportunidade de estar aqui hoje pela primeira vez, esperando dar o meu contributo, porventura repetindo algumas coisas que o Sr. Secretário de Estado do Emprego já adiantou relativamente a este processo, mas de todo modo agradecer a oportunidade para poder dar o meu contributo no esclarecimento das questões que entendam relevantes a propósito deste processo. Tomando a liberdade de procurar iniciar no ponto em que o Sr. Secretário de Estado do Emprego terminou e focando naturalmente a minha intervenção em particular no domínio da administração e do emprego público, julgo que não é demais sublinhar o caráter participativo e abrangente deste processo. E este caráter participativo e abrangente é totalmente consonante com o compromisso assumido pelo Governo de valorizar a administração pública, garantindo a sua eficiência e promovendo condições de trabalho digno para os seus profissionais. Com uma base factual, alicerçado num levantamento de situações de natureza temporária existentes na administração pública, este processo permite, sequencialmente, proceder a uma avaliação individualizada das situações existentes e da utilização adequada ou inadequada dos instrumentos contratuais utilizados para satisfazer necessidades permanentes dos serviços. Uma avaliação, repito, concreta e individualizada para que o processo decorra com todas as garantias de justiça. Mas este também é um processo que deve assentar em regras claras e de aplicação transversal, que garantam que os princípios constitucionais e legais conformadores do sistema de emprego público e da arquitetura jurídica da administração pública são respeitados no seu núcleo essencial. A proposta apresentada à Assembleia da República concretiza a fase final deste processo, estabelecendo estas regras claras e com objetivos concretos. Permitam-me que destaque as seguintes. Em termos de âmbito de aplicação do diploma, e tal como já foi aqui referido, dando continuidade aos princípios já previamente definidos na resolução do Conselho de Ministros e na portaria correspondentes às primeiras fases do processo, são identificadas as situações abrangidas de forma bastante ampla, o período de exercício de funções que permite a regularização, bem como os requisitos gerais a considerar para aferir da adequação do vínculo perante cada situação concreta. Estas regras constituem o ponto de partida para todo o processo de regularização que se pretende balizado no tempo e rapidamente operacionalizado. A fim de agilizar o processo, dispensando formalidades não essenciais num processo de caráter extraordinário desta natureza, prevê-se que nos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, que os postos de trabalho aprovados e não ocupados nos mapas de pessoal se revelarem insuficientes, haverá alteração dos mesmos por via legislativa direta, uma alteração opé legis na medida do indispensável para preenchimento de postos de trabalho correspondente a casos em que se venha a revelar e a confirmar existirem situações de exercício de funções que correspondam a necessidades permanentes sem o vínculo adequado e com especificidades para as autarquias locais em razão da sua autonomia. Por outro lado, atento o princípio constitucional de acesso ao emprego público através de concurso, prevê-se a integração dos trabalhadores mediante um procedimento concursal necessariamente simplificado e direcionado ao universo elegível na carreira correspondente às funções exercidas. Nada disto é novo, estes são os princípios que presidiram a processos de natureza idêntica que já decorreram no passado. Nas carreiras pluricategoriais, a integração será realizada na categoria de base das mesmas, por razões de equidade com a generalidade dos trabalhadores que acederam ao emprego público através de concurso. Pela mesma ordem de razões, nas carreiras pluricategoriais é definida a primeira posição remuneratória da categoria de base da carreira e nas unicategoriais a primeira posição remuneratória da categoria única da carreira ou a segunda posição remuneratória da categoria única da carreira geral de técnico superior. Mas se é verdade que as regras legais e constitucionais conformadoras do acesso ao emprego público determinam o cumprimento de alguns procedimentos formais no acesso, também não é possível ignorar nem deixar de atribuir relevância ao tempo de exercício de funções na situação que tenha dado origem à regularização extraordinária. Prevê-se assim que o tempo releva para efeitos do período experimental e para desenvolvimento da carreira remuneratória, designadamente para efeito de alteração de posicionamento remuneratório. Por fim, é estabelecido um regime transitório para que os vínculos das pessoas abrangidas pela regularização extraordinária que tenham parecer favorável da SCAB homologado sejam prorrogados até à conclusão dos procedimentos concursais respectivos aos quais se tenham candidatado. O combate à precariedade constitui uma das formas mais expressivas de valorizar a administração pública. E valorizar a administração pública é fundamental porque instituições públicas fortes, com modelos de governação sólidos são necessários para satisfazer as necessidades dos cidadãos, desenvolver as sociedades e estimular as economias. Ora, isto só é possível com uma visão e uma abordagem holística da administração pública para reforçar a capacidade de resposta das instituições nas funções centrais do Estado. O programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública, cuja conclusão deve ocorrer até 31 de dezembro de 2018, constitui uma parte muito importante de um desígnio coletivo: ter uma força de trabalho pública capaz de satisfazer as necessidades das pessoas nas gerações presentes e futuras, e deve dar-nos um mote para repensar a forma como a administração pública se organiza e como funciona para entregar valor. Métodos antigos não resolvem desafios novos. E a forma como a força de trabalho pública se estrutura e se organiza é determinante para, através de boas práticas de trabalho, prestar serviços públicos de qualidade, entregando valor efetivo ao menor custo possível para o contribuinte. Para concretizar este desígnio, consideramos que é necessário apostar em três eixos. O primeiro, a valorização dos trabalhadores e do trabalho em funções públicas, garantindo o refrescamento dos mapas de pessoal, dando perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional aos trabalhadores, com remuneração adequada, formação de qualidade e a possibilidade de adquirir novas competências através de uma experiência profissional rica e diversificada. Por outro lado, para que os trabalhadores públicos sejam os primeiros agentes ativos da melhoria do funcionamento da administração pública e estejam mobilizados na prestação de bons serviços e na criação de valor para cidadãos e empresas, é também necessário desenvolver boas condições de trabalho, apostar na garantia da higiene e segurança e nos ambientes de trabalho que promovam ativamente a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Por fim, é necessário melhorar a organização e a gestão pública para que contribuam ativamente para a sustentabilidade dos serviços públicos. E sabemos que a eficiência na gestão e a eficácia na concretização das missões dependem da boa gestão das pessoas que trabalham nos serviços públicos. É necessário investir na gestão ao nível micro de cada local de trabalho para construir bons ambientes de trabalho, produtivos, motivadores e inovadores. Em suma, valorizar o trabalho e os trabalhadores em funções públicas, desenvolver boas condições de trabalho, melhorar a organização e a gestão pública são os nossos três focos de atuação, porque acreditamos que só uma visão global, instrumentos colaborativos e uma gestão responsável será possível realizar os investimentos que permitirão à administração pública continuar a promover condições de trabalho digno e a criar valor social efetivo com sustentabilidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este processo constitui uma parte fundamental desta arquitetura de intervenção e fico naturalmente ao vosso dispor para os esclarecimentos que considerem adequados. Muito obrigada.
Muito obrigado também aos senhores secretários de Estado pelos contributos e esclarecimentos que aqui nos trouxeram. E agora então abriremos o debate aos grupos parlamentares, dando a palavra em primeiro lugar à senhora deputada Carla Barros, do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Começo por cumprimentar a senhora secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, doutora Fátima Fonseca, que está acompanhada pelo senhor secretário de Estado do Emprego, doutor Miguel Cabrita. Senhora secretária de Estado, desde já dizer-lhe que foi extremamente complicado e vimos com muita estranheza os impasses causados pelo Partido Socialista em podermos ter a oportunidade de a ter cá hoje a contribuir para este debate da integração dos precários. Mas até porque é uma matéria, como sabe, da sua responsabilidade funcional e orgânica, estranhamos tudo aquilo que foi dito e boicotado em torno desta matéria. Dar-lhe nota, entrando propriamente na matéria do combate à precariedade e da integração dos trabalhadores precários no Estado, dizer-lhe que o PSD está pelo combate à precariedade e que defendemos com convicção o combate a este flagelo, mas estamos muito, muito distantes daquela que é a metodologia apresentada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. É uma metodologia com a qual o PSD não se identifica. Aliás, deixe-me dizer-lhe, senhora secretária de Estado, e pretendo alguma reação a esta minha afirmação, que chegamos mesmo a duvidar das intenções do Governo com este programa. A senhora Secretária de Estado sabe que, ao invés do combate à precariedade, este Governo, o seu Governo, tem aumentado a precariedade. De acordo com os relatórios síntese do emprego público, como sabe, o número dos contratados a prazo tem aumentado exponencialmente. E conseguimos saber, certamente terão outras informações que nós não temos, pelos representantes dos trabalhadores, que uma grande parte desses trabalhadores contratados a prazo vêm satisfazer necessidades permanentes do Estado. E, portanto, face a isto, nós entendemos que há muita falta de clareza e rigor nesta proposta. Como sabe, dos 116 mil trabalhadores precários, a senhora Secretária de Estado já não é do seu tempo, mas identificados no relatório, avançou-se depois para a portaria e agora estamos na proposta de lei, o âmbito, a abrangência tem-se vindo a afunilar, tem ficado mais estreita. Isto quer dizer que a expectativa que sempre foi criada aos cerca de 116 mil trabalhadores precários no Estado, neste momento, não vai ser concretizada. E, face a isto, estamos a 2 anos do anúncio que foi feito, pressa no anúncio, de preferência a colmatar com os principais momentos eleitorais, que é este, a pressa para encerrarmos uma proposta de lei que só vem a ser executada no dia 1 de janeiro de 2018 e depois a lentidão na execução. Portanto, pressa no anúncio e de preferência a culminar nos principais momentos eleitorais é ao bom estilo do Partido Socialista e que é apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, com o qual o PSD não se revê e tem de denunciar. Tenho duas questões para a senhora Secretária de Estado sobre esta matéria. Dos 116 mil precários, senhora Secretária de Estado, identificados, diz-se que nem todos estavam em condições de apresentar a manifestação de interesse. Então eu pergunto-lhe, quantos é que dos 116 estavam em condições de apresentar a manifestação de interesse para serem integrados na administração pública? E desses, quantos é que apresentaram a manifestação de interesse? E depois de perguntar-lhe uma segunda questão e a minha última questão, e que diz respeito não só aos trabalhadores da administração pública, mas aos portugueses em geral, que é perguntar-lhe que impactos orçamentais é que esta medida, esta proposta de integração dos trabalhadores precários no Estado vai ter nas contas do país. Como sabe...
Agradecia-lhe que terminasse, já passou o seu tempo largamente.
Termino sim, senhora coordenadora. Os trabalhadores merecem saber muito mais, saber a verdade com rigor e transparência sobre esta matéria e é por isso que tanto desejamos que a senhora Secretária de Estado tivesse a oportunidade de se pronunciar a propósito desta iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Então, e dava agora a palavra à senhora deputada Sofia Araújo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar as caras colegas deputadas e deputados, agradecer a presença da senhora secretária de Estado e desejar-lhe um bom trabalho e agradecer também, igualmente, a presença do senhor secretário de Estado do emprego. Gostaria de mais uma vez realçar a importância que tem estas medidas de combate à precariedade e de referir que o Partido Socialista é o primeiro governo que conseguiu e fê-lo a colocação e a integração destas medidas no seu programa de governo. Até agora nenhum outro governo tinha feito. É estranheza, temos nós, Partido Socialista, com as declarações do PSD, que esteve 4 anos no governo, que teve todas as oportunidades para poder implementar medidas desta natureza e que, se realmente estão mesmo preocupados com as questões da precariedade, não compreendemos porque é que não o fizeram nos 4 anos que governaram. O governo do Partido Socialista não só teve esta intenção, como passou à prática, e por isso temos agora esta proposta de lei que foi desencadeada com a participação dos sindicatos, Refiro também à importância desta audição com os senhores secretários de Estado, que foi proposta, não só o PSD estava muito preocupado e disse que nós, Partido Socialista, estaríamos a tentar adiar ou não quiséssemos mesmo que esta audição fosse realizada. No entanto, para além de um secretário de Estado, nós até temos dois. E, portanto, acho que esta é a melhor altura para realmente nós conseguirmos esclarecer da melhor forma possível todo este processo. Gostaria de salientar também que, no âmbito do grupo de trabalho do PREFPAP e ao longo das audições e audiências que nós realizámos e que todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de estar presente e de colocar as questões que acharam pertinentes, surgiram alguns pontos recorrentes que gostaríamos que pudessem esclarecer, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento do âmbito e ao horário de trabalho. Gostaríamos igualmente que pudessem esclarecer da melhor forma todas outras questões que acharem pertinentes para que esta audição possa realmente poder ajudar os grupos parlamentares até hoje, ao final do dia, poderem apresentar as suas propostas de alteração a esta proposta de lei, daí estarmos aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença.
Muito obrigada, Senhora Deputada, e daria em seguida a palavra ao Senhor Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar os senhores secretários de Estado, dizer que é muito importante que possamos fazer esta audição e contar com a presença dos representantes do Governo neste grupo de trabalho. Queria começar por dizer que a expansão da precariedade, a constituição da precariedade como uma espécie de novo normal no mundo do trabalho tem sido a tendência ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade. E que, ao longo dos últimos anos, e até se compararmos, por exemplo, com o que foi o processo em 1996 e com o que era a realidade do emprego público na altura, um dos fenómenos a que assistimos foi a multiplicação das modalidades de emprego precário. Estágios, no âmbito da ciência, 5 ou 6 tipos de enquadramento precário do trabalho científico, o recurso a falso outsourcing por parte da administração pública, os recibos verdes que já vinham de trás, os contratos a termo, o trabalho a tempo parcial utilizado como forma de não garantir um vínculo com o trabalho a tempo completo por parte da administração pública, enfim. Todas estas modalidades de emprego precário e a sua multiplicação fez com que o Estado se transformasse em Portugal no maior empregador de precários. E foi a constatação, por um lado, da importância do combate à precariedade e o compromisso, no caso do Bloco de Esquerda, o compromisso contundente do Bloco com esse combate. E, por outro lado, a constatação de que o Estado se tinha transformado no maior empregador de precários que nos levou a valorizar muito no âmbito dos acordos que se estabeleceram e depois da discussão que houve sobre o que daria corpo a esta maioria, inscrever nesse acordo político o combate à precariedade e procurar trabalhar para este programa de regularização dos precários da administração pública e do setor empresarial do Estado, que é um programa a que nós damos uma imensa importância e que pode ser uma oportunidade histórica se, de facto, se concretizar e se tiver a abrangência a abrangência máxima que pode ter. Queria começar, senhores secretários de Estado, por lhes fazer três perguntas muito concretas sobre os dados do processo até agora. Porque nós já sabíamos que dos 116 mil, as autarquias, os professores, os militares, enfim, havia um conjunto de grupos que estavam, à partida, excluídos do âmbito do PREVPAP, mas ainda assim ficariam umas dezenas de milhares de trabalhadores potencialmente abrangidos. E, portanto, as três perguntas são: quantos requerimentos, qual é o número final atual de requerimentos que foram entregues nas comissões de avaliação? Quantos trabalhadores precários foram identificados pelos dirigentes e pelos dirigentes máximos da administração pública, e quantos é que foram identificados pelas organizações representativas dos trabalhadores, e quantos é que os dirigentes desses identificados pelos sindicatos é que os dirigentes não consideraram, porque eles tinham que, digamos assim, podiam ou não concordar com a identificação sindical. Se tiver esses números destes que foram identificados pelos dirigentes, quantos contratos de emprego e inserção e quantos estagiários? E, finalmente, que procedimentos disciplinares serão utilizados em relação aos dirigentes que não tenham cumprido essa sua obrigação legal? E estas são as perguntas sobre o ponto de situação. Finalmente, preocupações do Bloco de Esquerda para a intervenção no processo de especialidade. Em função também das audições, queria identificar quatro, essencialmente. Primeiro, clarificar as situações e as modalidades que, pela forma como o preâmbulo está escrito ou pela ausência no articulado, não ficou claro que estão abrangidos pelo PrevPAP e tem que ficar claro no articulado que são abrangidos pelo PrevPAP, a saber, os estagiários quando estejam a cumprir funções permanentes, as bolsas e os contratos com as instituições de ensino superior, nomeadamente as fundações, e as situações de intermediação laboral, ou seja, o falso outsourcing, o recurso ao trabalho temporário. Estas três situações, umas que são muito mal abordadas no preâmbulo e outras que não constam explicitamente do articulado, devem passar a fazer parte explicitamente do articulado. Segunda preocupação, o tempo completo. Já aqui foi dito, não faria nenhum sentido que os assistentes operacionais das escolas, obrigados a ter tempo parciais, não por escolha própria, mas porque era a oportunidade que se lhes ofereceu, não ficassem abrangidos pelo PrevPAP. Não faria nenhum sentido que os formadores do IFP continuassem, na sua generalidade, com falso recibo verde. Seria inaceitável que o Estado continuasse a manter essa prática e a perpetuar essa ilegalidade.
Desculpe, mas já passou também largamente.
Sim, dê-me só mais 10 segundos para identificar as outras. Prorrogação dos vínculos, carreiras e remunerações, programas operacionais e transparência do processo são as preocupações do Bloco de Esquerda e, se tiverem algum comentário sobre essas matérias, muito agradecíamos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e dava então agora, em representação do CDS, a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor.
Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar em nome do CDS a Sra. Secretária de Estado Fátima Fonseca e o Sr. Secretário de Estado Miguel Cabrita. No caso do Sr. Secretário de Estado, revemo-lo no caso da Sra. Secretária de Estado, é uma estreia. Antes de mais, desejo as maiores felicidades. E em relação a este processo de regularização de precários, há algumas notas que eu considero que são importantes fazer. A verdade é que o calendário que estava previsto para este programa não tem estado a correr do modo como o Governo previa. Era suposto que o estudo quanto às situações precárias fosse concluída até 31 de outubro de 2016, apenas esteve pronto a 31 de março de 2017. A proposta de lei que agora estamos aqui a analisar deveria ter sido entregue na Assembleia da República até ao dia 31 de março de 2017 e entrou em julho. E, aliás, essas datas constam daquilo que foi a resolução do Conselho de Ministros que aprovou este mesmo processo. Em relação depois ao estudo, eu recordo-me que quando o estudo foi apresentado se identificaram 116 mil situações de precariedade. Recordo-me que o Governo, na altura, disse que esse era o limite máximo de situações que antecipavam como sendo situações a integrar. Recordo-me também que Bloco de Esquerda e PCP disseram que esse seria, quando muito, o limite mínimo, que haveria várias situações que ainda não estariam identificadas. A verdade é que neste momento, pelas informações que temos, é que deste grande número e deste anúncio que foi feito pelo Governo na altura, em termos de requerimentos entregues, estaremos a cerca de 20% dos números que foram identificados. Ou seja, estaremos provavelmente entre 25 mil e 30 mil. Eu pedia que o Governo confirmasse quais foram efetivamente os requerimentos que entraram e aqueles que terão probabilidade de sucesso e aqueles que não terão probabilidade de sucesso. Depois, no âmbito deste mesmo processo, tivemos a oportunidade de receber várias associações, sindicatos, que se queixaram de diferentes questões. Desde logo terem ficado de fora. A rede de investigadores contra a precariedade, ou seja, os bolseiros, que deixe-me fazer a lista. Os bolseiros, por exemplo, os estagiários, as amas do Estado, a Associação Portuguesa de Formadores, que, aliás, eu recordo-me que os formadores no Instituto de Emprego e Formação Profissional foram dados como exemplo de não integração, porque seriam prestadores de serviço. Aliás, a expressão até foi, não vamos integrar as cabeleireiras e os cozinheiros que estão a dar a formação, mas aquilo que gostávamos de saber é se efetivamente vão ser integrados ou não. No Sindicato dos Trabalhadores Consulares, as cozinheiras e os motoristas, aliás, foi dito que havia situações de precariedade já há 32 anos, ou seja, nem no anterior processo tinham sido integrados. E depois, aquilo que nós percebemos é que, mesmo quem apoiou este processo, como sejam as centrais sindicais, questionam o critério de exigir que os trabalhadores estejam a tempo inteiro e também a integração pela base da carreira, ou seja, considerariam que os trabalhadores, e foi-nos dito aqui, que os trabalhadores deveriam ser integrados por um vencimento próximo daquele que oferem neste momento e que os trabalhadores parciais, a tempo parcial, também deveriam ser integrados. Ora, a minha pergunta é, o Governo, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, já se entenderam? E quanto custará o facto de se entenderem em relação a esta matéria? Ou seja, quanto é que custa cada um destes trabalhadores que irá ser ou alargado no âmbito ou alterado da forma como irá ser integrado na função pública? E gostaríamos de saber qual é também a explicação que nos podem dar para o facto de, entre...
Queira terminar, Sr. Deputado. Queira
terminar. Entre este Governo iniciar funções e os últimos números da síntese do emprego público, os trabalhadores precários terem aumentado 20.497. Foi esse o aumento de trabalhadores precários com este Governo. E, portanto, para um Governo que está preocupado com a precariedade, era bom que explicasse porque é que aumenta o número de precários a trabalhar no Estado quando governa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E passava agora a palavra para a Sra. Deputada Rita Rata, em representação do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também cumprimentar os secretários de Estado em nome do Grupo Parlamentar do PCP e dizer que este processo, e neste processo, os trabalhadores não são um custo para o Estado, como tem vindo a afirmar agora o CDS e o PSD. Este processo é um investimento para o Estado, porque não há serviços públicos de qualidade sem trabalhadores em número adequado nos serviços e valorizados nas suas funções. E este processo, que peca por um atraso de mais de 20 anos, não aconteceu apenas porque sucessivos governos tenham negado este processo e tenham negado a precariedade. Aconteceu porque sucessivos governos optaram pela política da precariedade. Sucessivos orçamentos de Estado proibiam a contratação de trabalhadores no âmbito da administração pública e forçavam situações de precariedade. E, portanto, não estamos apenas numa situação em que vários governos de várias composições políticas, ora do PS, do PSD e do CDS, mas também, em particular, do anterior governo do PSD e do CDS, impediam a contratação, proibiam expressamente no orçamento de Estado a contratação dos trabalhadores para a administração pública e forçavam situações de trabalhadores em situação de desemprego, bolseiros, trabalhadores com contratos de emprego e inserção, estagiários, para suprir necessidades permanentes dos serviços. E, portanto, dizer que, de facto, estamos a falar de um processo que peca por um atraso de 20 anos, mas que não foi por falta de avisos, nem porque ao longo destes 20 anos, nem os próprios, nem as suas estruturas representativas, nem o PCP na Assembleia da República tenha desencadeado propostas no sentido da regularização da precariedade. Nós estamos hoje a falar de uma situação que é um processo que tem situações diferentes e problemas que exigem soluções muito específicas. E também entendemos que se este processo hoje está a ser discutido, e convém recordá-lo, estamos hoje aqui a ouvir os senhores secretários de Estado neste processo, não é porque o PS ou o CDS tenham votado a favor do problema da precariedade, porque a proposta de lei baixou à Comissão com os votos contra do PSD e do CDS. Votaram os outros partidos e há, da parte do PCP, toda a disponibilidade para, em sede de especialidade, e das propostas de alteração que faremos entregar, se possam responder a expectativas e a matérias que nos foram colocadas ao longo das audições por parte das estruturas representativas e dos trabalhadores que foram ouvidos. Nós entendemos que este processo não pode, tendo um objetivo francamente positivo, resultar numa situação que gere desigualdades e que gere problemas. E, portanto, entendemos que é de elementar justiça garantir a todos os trabalhadores, todos, que respondem a necessidades permanentes, e o critério é esse. Sendo uma necessidade permanente, tem que existir uma vinculação aos quadros do Estado, tem que existir, de facto, a garantia do reconhecimento do seu vínculo. A questão do horário completo, a questão da salvaguarda de direitos adquiridos em matéria de carreira contributiva, em matéria de posição remuneratória, em matéria de questões salariais e outros direitos, deve ser salvaguardado. Mas também entendemos que ninguém pode ser excluído, e nós, ao longo destas audições, tivemos nota de estruturas e de organizações que nos disseram que houve trabalhadores que foram pressionados pelos serviços para não entregar o requerimento, que houve trabalhadores que não entregaram o requerimento, mas respondem a necessidades permanentes, e se é verdade, Sr. Secretário de Estado, que nos disse aqui que este é um processo que não pode ser limitado aos serviços, também é um processo que não pode excluir apenas o ónus da responsabilidade sobre o trabalhador individualmente. E, portanto, da nossa parte, entendemos que estas matérias têm que ser salvaguardadas. Ainda um outro aspecto que também nos foi colocado e que tem a ver com a necessidade de garantia da criação dos lugares nos mapas de pessoal para responder às especificidades de cada uma das matérias. Os formadores do IFP respondem, na sua grande maioria, a necessidades permanentes. Alguns estão há mais de 15 anos a garantir formação contínua no âmbito do IFP. Os trabalhadores no âmbito dos fundos estruturais do POPH. E houve preocupações que nos foram transmitidas quanto à garantia da sua vinculação nas CCDRs específicas e não em agências nacionais, porque isso poderia colocar em causa a sua mobilidade geográfica e até do ponto de vista da organização da sua vida familiar. E, portanto, há matérias que nos foram colocadas que o Governo, creio, teve também o acompanhamento necessário das audições e dos parceiros que foram chegando e, portanto, dizer assim, hoje é muito importante ouvir aqui o Governo sobre esta matéria, mas hoje à tarde são entregues as propostas...
Senhora Deputada, queira acabar.
Termino mesmo. Hoje à tarde são entregues as propostas de alteração e amanhã as propostas são votadas. O Governo não vota amanhã. Vota o PS, vota o PST, vota o CDS, vota o PCP e o Bloco de Esquerda. E, portanto, teremos oportunidade amanhã de ver quem é que considera que os trabalhadores são um custo e de quem é que os trabalhadores são um investimento. E, portanto, cada um assumirá necessariamente as suas responsabilidades. Muito obrigada.
Muito obrigado também. E então daria de imediato a palavra ao Governo, começando pelo Sr. Secretário de Estado do Emprego, Dr. Miguel Cabrita.
Muito obrigado pela palavra para responder às questões que
têm 20 minutos.
Muito bem. Começo, aliás, por agradecer as questões e comentários e perguntas diretas que foram feitas pelos diferentes grupos parlamentares. Tentarei responder algumas das questões que foram colocadas, outras será a Sra. Secretária de Estado a responder. Bom, e começava, talvez, pela ordem, sem nenhuma ordem especial, mas pela ordem também que foi feita de intervenção, sobre a intervenção da Sra. Deputada Carla Barros, dizer, enfim, não resisto a dizer, até porque terei sido também visado indiretamente, não quero, obviamente, interferir minimamente, nem posso nem devo fazê-lo nos trabalhos da Comissão e do Grupo de Trabalho, dizer que da parte do Governo houve sempre e haverá sempre toda a disponibilidade para estar nos trabalhos parlamentares, nos moldes que forem entendidos. Agora, evidentemente, como aliás a nossa presença aqui hoje demonstra, agora sendo este um processo que tem uma tutela conjunta entre o Ministério das Finanças e o Ministério do Trabalho, como é público e como aconteceu em todas as fases do processo, seria no mínimo estranho que fosse apenas um dos ministérios a ser ouvido ou que fossem os dois ministérios ouvidos separadamente quando o processo é apenas um e a tutela é conjunta. Eu não fico sentido por não me querer cá ou por o PSD não me querer cá. Estou cá com todo o gosto, mas ainda assim creio que é de facto este o figurino que faz sentido. Mas enfim, cada um também a esse respeito terá tomado e toma as posições que entende. Depois ouvi também com atenção a senhora deputada dizer que o PSD está comprometido com o combate à precariedade. Foi uma frase que eu notei talvez por ser surpreendente, porque diz a senhora deputada que o PSD está comprometido com o combate à precariedade, mas está, creio que foi a expressão, a anos-luz ou muito distante desta solução que foi proposta. A questão é esta, muito simplesmente, e creio que já a teremos abordado noutras ocasiões. O PSD foi, não apenas parte, mas liderante de um governo durante 4 anos em que nada fez para combater este problema, pelo contrário, só o deixou agravar-se. Pior ainda, não era sequer um problema, aparentemente. Nunca ouvimos referir que fosse um problema. Fosse no setor privado, fosse no Estado, ficamos, aliás, com a sensação muito clara, ficou o país inteiro, aliás, de que a precariedade, quer no privado, quer no Estado, longe de ser um problema, se calhar era algo que até era... com o qual se convivia com bastante tranquilidade ou até mesmo com algum gosto. Aliás, tanto assim é que o programa eleitoral do PSD para estes anos não tinha uma palavra sobre precariedade, nem no privado, nem no Estado. A palavra não existia no programa, não existia no programa eleitoral do PSD, aliás, do programa eleitoral da chamada PAF, não é? Da coligação Portugal à frente. Mas aqui chegados, e uma vez que o problema felizmente foi colocado na agenda, não apenas pelo Governo, mas por um conjunto de partidos que assumiram esta questão como uma questão prioritária, o PSD diz que está comprometido com este combate, mas que é contra esta solução. Só que há aqui um problema, o PSD votou contra esta lei na generalidade. Aliás, desde o princípio que afirmou que não acompanhava este processo, mas não apenas votou contra, como até hoje não havia nenhuma alternativa. Não conheço qual é a alternativa do PSD e do CDS. Dir-me, bom, não temos que a apresentar porque não estamos no Governo. Mas então isso é algo que responsabiliza o PSD, porque quem nada fez durante 4 anos, quem não pôs nada no programa eleitoral sobre estas questões, quem vota contra este processo na generalidade e quem não diz sequer, não indicia sequer qual seria a alternativa, eu creio que estamos conversados sobre... Creio que estamos conversados sobre a real prioridade e preocupação de alguns partidos sobre estas questões. Depois, não apenas...
Senhores deputados, eu tenho imensa pena, mas tenho que lhe chamar a atenção. Não é normal que estejam os secretários de Estado, no uso da palavra, e os senhores deputados estejam, enfim, a trocarem galhardetes, passo o termo.
Não apenas, dizia que não apenas são estas, enfim, os dados materiais e objetivos que temos para avaliar qual é que é o compromisso e a posição do PSD perante esta matéria, como têm procurado sistematicamente introduzir aqui alguma entropia no processo e questionar questões que são muito fáceis de perceber, nomeadamente desvalorizando este processo. Aliás, o Sr. Deputado António Carlos Monteiros foi um pouco no mesmo sentido ao falar da questão do afunilamento, uma expressão utilizada pela Sra. Deputada Carla Barros. Vamos lá ver. Toda a gente percebeu, creio eu, nesta sala e não só, que o levantamento feito e com o qual começou todo este processo e que permitiu ter uma ideia da ordem de grandeza das situações de vínculos não permanentes existentes no Estado, fosse no Estado central, fosse na administração local, todos nós percebemos que era esse o enquadramento. E percebemos mais coisas. Do número que então foi levantado, 70 mil dessas pessoas estavam na administração central. E, portanto, é esse o universo que eventualmente poderíamos considerar. Tendo em conta que desses 70 mil há uma parte dessas situações que, por definição, decorrem com contratos não permanentes, por exemplo, no âmbito da Defesa Nacional. Tendo em conta que há grupos profissionais que têm processos de contratação permanente em curso, como os professores, e, portanto, também se excluem desse universo. Quando nós olhamos para a decomposição desse levantamento por ministérios, aquilo que verificamos é que desses 70 mil da Administração Central, cerca de 11 mil estavam na Ciência e Ensino Superior, onde há muitas situações que, por definição, desde logo nos docentes do Ensino Superior, são contratos não permanentes, 12 mil na Defesa, e, portanto, muitos desses são pessoas que desempenham as suas funções também, por definição da sua carreira, dessa carreira, através de contratos não permanentes, 26 mil estavam na Educação, muitos desses serão professores que estão excluídos deste processo do PREVPAP, porque têm um processo próprio, felizmente, a decorrer. Isso significa que o número de requerimentos a que chegamos, retirando estas parcelas aos 70 mil, é um número não só perfeitamente expectável, mas que corresponde ao universo que foi identificado. Não se preocupe, vamos dar o número para que todos os senhores deputados possam tê-lo. A avaliação que o Governo faz do número de requerimentos entrados e de situações identificadas, nomeadamente pelos dirigentes, é o número que era expectável, o processo está a ser um êxito e a decorrer como era previsto. Quanto ao tão falado crescimento dos precários que quer o PSD, quer o CDS levantaram aqui, bem, basta olhar para a síntese do emprego público do último trimestre e verificar que, comparando com o trimestre homólogo, onde é que cresceram os contratos não permanentes? Na educação, ou seja, a política com este Governo, esses números só revelam que é de facto necessário e importante proceder a um processo deste tipo. Só que enquanto este processo não avançou, evidentemente que entre a escolha de permitir que houvesse serviços públicos com claros déficits de pessoal e com claras dificuldades para cumprir as suas funções, naturalmente que a opção só poderia ser uma, que é garantir que os serviços públicos funcionem, e, portanto, a opção de esquecer o problema e de descapitalizar os serviços públicos deixou de existir com este Governo. Evidentemente todos conhecemos os constrangimentos orçamentais que existem, que existiram no passado, de que o país não se vê, obviamente, livre de um dia para o outro, mas com a trajetória que também sabemos que está a ser cumprida. Não vou, obviamente, falar muito sobre estas questões, que estão aqui mais do âmbito até do Ministério das Finanças, mas dizer que, evidentemente, quando nós olhamos e quando olhamos setorialmente para onde é que foi o aumento dos contratos a termo, por exemplo, verificamos que é na educação. E se isto não é... E se isto não significa nada para os senhores deputados, eu aconselho-os a verem melhor os números e aconselho-os a refletirem sobre quais as razões que podem levar a esta situação, que é justamente aquela que eu acabei de referir. Quanto à questão dos prazos que foi aqui também levantada, e aliás, outra das questões que tem sido levantada sistematicamente, quer pelo PSD, quer pelo CDS, não é a primeira vez que isso acontece, procurando demonstrar que tem havido atrasos ou que o processo está atrasado. No entanto, eu aquilo que recomendo, quando nós falamos de prazos, que são prazos intermédios, de etapas para cumprir um objetivo final, que é o processo de regularizar, aquilo que está muito claro, logo no primeiro número da resolução do Conselho de Ministros, é criar as condições para que após 31 de dezembro de 2018 possa haver uma efetiva regularização das pessoas. E esse prazo está a ser cumprido. Todos os passos intermédios que foram dados foram passos no sentido de agilizar o processo. O levantamento não foi entregue na data que havia sido combinado, não foi, porque foi um levantamento extremamente complexo e foi necessário ter segurança nos números que estavam a ser apresentados. Houve uma resolução do Conselho de Ministros, houve uma portaria, estamos agora a fechar o processo da lei e isso dá-nos condições para que, como estava previsto desde o início, e é esse o prazo que verdadeiramente importa às pessoas, o ano de 2018 seja o ano da regularização dos processos dos precários na administração pública. Por fim, duas notas muito breves. Sobre questões mais específicas. A primeira, o facto de, como referiu a senhora deputada Rita Rato, ninguém dever ser excluído deste processo. Evidentemente que nós entendemos que não pode ser assacada apenas aos trabalhadores a responsabilidade de apresentarem requerimentos. Era importante que houvesse aqui um cruzamento de vias diferentes, porque este é um processo complexo, com muitas formas contratuais diferentes, e não apenas identificar as formas contratuais, mas perceber depois se elas correspondiam ou não a necessidades permanentes, e portanto entendeu-se que quanto mais participado e quantas mais vias houvesse para fazer chegar a informação às comissões de cada Ministério, melhor seria para o processo. E, portanto, o processo teve esta arquitetura, digamos assim, de permitir que os trabalhadores fizessem o requerimento individual sem qualquer filtro, sem qualquer passagem por dirigentes ou por outra estrutura, e que os dirigentes completassem também essas listagens, apresentando também em cada serviço as necessidades que identificassem de vínculos precários que correspondessem, no seu entender, a necessidades permanentes, e dando também já agora a possibilidade às forças sindicais de poderem apresentar. Quanto à eventual exclusão de algumas associações deste processo, eu queria dizer que a preocupação do Governo foi a preocupação de garantir que nas diferentes comissões tinham assento direto e de pleno direito as frentes sindicais que representam transversalmente os trabalhadores da administração pública. Creio que era o que faria sentido do ponto de vista da arquitetura do processo global, uma vez que são estas estruturas que têm representação transversal na administração pública e que, aliás, são normalmente chamadas para os processos, por exemplo, de negociação coletiva. Evidentemente que as associações mais setoriais não terão deixado de ser ouvidas, não deixaram de poder expressar a sua posição, foram, aliás, ouvidas agora em sede parlamentar, mas enquanto membros permanentes das comissões, entendemos que, por uma questão de coerência e de representatividade, no fundo, de todo o espectro da administração pública, o que faria sentido era ter as estruturas mais transversais, que eram as frentes sindicais formalmente constituídas. Por fim, uma nota muito particular, para não exceder também demasiado o tempo, sobre a questão dos formadores do IFP, que me diz diretamente respeito enquanto tutela do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Aquilo que nós sempre defendemos e dissemos foi que o sistema de formação profissional é um sistema particularmente com muitas especificidades, no sentido em que é um sistema que tem que ter uma grande flexibilidade, já que precisa de se adaptar permanentemente a flutuações de mercado, a diferenças nas condições de financiamento, a alterações regionais da formação que é ministrada, porque ela não é sempre igual em todo o sítio. Há um conjunto de condicionantes que fazem com que os formadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional e que o sistema de formação no seu conjunto deva ter um grau de flexibilidade que não se compadece com a consideração de que todos os formadores em atividade são necessidades permanentes. Pelo contrário, esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico fino, caso a caso, e que tem muito a ver do ponto de vista da aferição das necessidades permanentes, com permanências longas no sistema de formação para se poder falar ou para se poder discutir se é uma necessidade mais estável ou não. Porque, tendencialmente, os formadores são pessoas que, de facto, não têm uma ligação permanente com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Em muitos casos, são pessoas que têm tempos parciais, que acumulam com outras atividades profissionais. E, aliás, basta ver do número de formadores aqueles que apresentaram, efetivamente, requerimentos. Há, de facto, muitos daqueles formadores que não estavam interessados em ser integrados, daqueles que manifestaram essa vontade. Essas condições têm que ser finamente apreciadas, aliás, pelo próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da CAB respectiva do Ministério do Trabalho, para identificar se há casos daqueles que correspondem ou não a necessidades permanentes. Mas, como enunciado abstrato, eu nunca me atreveria a dizer que os formadores, que o conjunto de formadores do IFP corresponde a necessidades permanentes. Pelo contrário, tenho a percepção, e a certeza, aliás, histórica, não é só em Portugal, de que o sistema de formação profissional, pela sua própria natureza, tem uma dose de flexibilidade, de adaptação permanente, que não se compadece com esta ideia. Dito isto, essa avaliação será feita porque os formadores não foram excluídos do processo, puderam apresentar os seus requerimentos e o próprio IFP, no âmbito da CAP, pronuncia-se sobre essa matéria. Posso passar a palavra ao Sr. Secretário?
Muito obrigada. Tentarei ser suficientemente breve e espero que elucidativa relativamente às questões que foram colocadas. E permitam-me que comece por uma pequenina introdução em 5 pontos. Primeiro, porque é relevante para aquilo que vou procurar clarificar em seguida. Em primeiro lugar, o Governo sabe o que valoriza. Em segundo lugar, o Governo atua de acordo com os valores que defende. Em terceiro lugar, o Governo atua com responsabilidade, porque acredita e acredita piamente na garantia de um conjunto de serviços públicos essenciais que devem existir para prestar bons serviços à população. Em quarto lugar, o Governo acredita no caráter distintivo do sistema de emprego público. E em quinto lugar, o Governo dialoga e dialoga sempre para avaliar as melhores soluções para os temas que tem que tratar. Estes são os pontos de partida para poder clarificar, espero, as questões que foram colocadas. E a primeira, permitam-me que comece pelos números. E os números são números necessariamente provisórios, porque, como saberão, nesta fase o trabalho das CAB não está concluído e, portanto, é natural que possam existir pequenas alterações de pormenor até final do trabalho das CAB. Mas em termos muito globais, e porque também, enfim, não entrando na discussão se eram 160 mil situações de precariedade ou outro número qualquer, ouça, podiam ser 250 mil, podiam ser 350, o ponto não é esse. O ponto é o levantamento foi feito, o levantamento foi feito de acordo com os dados a que foram acedidos e o número, efetivamente, que é um número de trabalho neste momento, corresponde a cerca de 27.410 requerimentos. Volto a dizer, será um número aproximado, porque as CABs continuam a trabalhar e algumas ainda não disponibilizaram a integralidade dos dados a que teremos acesso no futuro. Os contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais foram 2.248 identificados e os serviços identificaram 1.163 situações de potencial precariedade nos serviços. Cerca de 30 mil situações. Estes dados são dados, como referi, aproximados, porque o processo, sendo um processo aberto, é também um processo interativo. E estes dados não significam que nós tenhamos, em concreto, 30 mil situações de precariedade validadas pelas CAB. As CAB estão, neste momento, a avaliar de forma concreta e participada e de forma articulada entre si todas as situações concretas que podem vir a configurar a utilização inadequada de instrumentos contratuais de natureza temporária. Em segundo lugar, e em particular no que concerne à distintividade do sistema de emprego público, a nossa preocupação fundamental neste processo, a par com a regularização das situações de facto que venham a ser comprovadas, é resolver as situações em coerência com a arquitetura jurídica, constitucional e legal que articula o sistema de emprego público em Portugal. E no âmbito desse trabalho de coerência, Consideramos que o tratamento de situações excepcionais tem que ser ponderado para não desvirtuar o núcleo essencial dos princípios que sustentam o sistema de emprego público. O que é que quero dizer com isto em particular e respondendo a duas questões que foram colocadas de forma muito clara? Nós entendemos que a regra do sistema de emprego público, que aliás foi uma regra que sempre esteve em cima da mesa nos processos de regularização extraordinária anteriores, é que os postos de trabalho devem corresponder a tempos completos. Essa deve ser a regra. As regras, como todas as regras, têm que ser ponderadas. Mas acreditamos, e acreditamos de forma muito sustentada, que se afastarmos a regra do tempo completo, começamos a criar efeitos sistémicos um bocadinho perturbadores daquilo que é a coerência do sistema de emprego público. E estou a utilizar a palavra perturbadores precisamente porque, quando mexemos em determinadas peças de forma aparentemente inocente, os efeitos sistémicos podem ser muito complicados. E o tempo parcial será dificilmente compaginável com o valor reforçado do princípio de exclusividade de funções que impera no setor público. Não estou a dizer que seja impossível, estou a dizer que dificilmente será compaginável com o princípio de exclusividade de funções que, em regra, vigora no sistema de emprego público. Por outro lado, integrar a título excepcional um conjunto de pessoas que tenham um vínculo irregular tem que ser devidamente enquadrado no sistema existente com as pessoas que já cá estão e mantendo um equilíbrio entre os direitos e as expectativas de quem chega, de quem está há mais tempo e de quem entrou pelas vias regulares de acesso à administração pública. E é importante que no âmbito deste processo de regularização não se construam regras que possam desvirtuar o princípio da equidade, por exemplo, gerando desigualdades com uma posição remuneratória distinta da posição de acesso no âmbito de procedimentos concursais. Terceira nota. Responsabilidade dos dirigentes. Todos os dirigentes são responsáveis pelos atos que praticam. E, portanto, existe um conjunto de normativos em vigor que conformaram este processo desde a sua origem. Existem ordens das tutelas no sentido de funcionamento das CAB e um funcionamento ativo e apurado. Se os dirigentes não cumprirem com as responsabilidades que lhes são atribuídas por via legal, existem mecanismos naturais no sistema jurídico público que permitem, em caso de comprovada inação ilegítima, exercer as responsabilidades e atuar sobre as responsabilidades de quem de direito. E por final, porque não quero exceder o tempo que está atribuído, gostaria também de sublinhar que atuar com responsabilidade significa sacrificar um processo de regularização de direitos a qualquer contingência orçamental. E com isto eu não estou a desvalorizar a contingência orçamental. Nós precisamos de saber quanto custa, e aquilo que custar será necessariamente compaginável com o orçamento de Estado e com os compromissos que o Orçamento de Estado deve consagrar e com todos os investimentos em todos os setores essenciais que o Orçamento de Estado deve compaginar. E acreditamos que este processo, com a latitude que tem neste momento, será tendencialmente neutro em termos orçamentais e, portanto, não configura uma preocupação nesse sentido e, muito menos, numa fase em que o processo ainda não está concluído, seria pouco sério
senhores
transmitir
deputados,
qualquer dado
deixem ouvir
sentido.
A senhora Secretária de Estado.
Senhora Coordenadora, já terminei, de todo modo.
Eu agradecia que os seus deputados, enquanto, aliás, não é só durante as intervenções dos seus secretários de Estado, é durante as vossas próprias intervenções, se ouvissem, porque penso que esta é uma sessão também para as pessoas se esclarecerem, não é uma sessão para, de facto, desabafos. E iniciávamos agora, então, a nossa segunda ronda, agradecendo as intervenções dos dois senhores secretários de Estado. Iniciávamos com o senhor deputado do PSD, senhor deputado Álvaro Batista. Tem a palavra, por favor. São 3 minutos para cada senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Começava por cumprimentar a senhora coordenadora, os senhores secretários de Estado e os senhores deputados presentes. Senhores Secretários de Estado, nós não concordamos com situações de precariedade. Não aceitamos trabalhadores precários a exercer funções permanentes. Somos a favor da seriedade na ação política e este processo não é sério. Reforma do Estado. Diagnóstico das necessidades. Foi ou não feito? Não foi feito. Sabe-se ou não que todos os trabalhadores fazem falta onde estão colocados? Não sabem. Foram pensados postos de trabalho alternativos para estes trabalhadores? Não. Portanto, o dinheiro dos impostos dos portugueses continua, como diz o povo, na ação deste governo, ao Deus dará. Depois, senhores secretários de Estado, este projeto de lei, este processo, é claramente um exercício de hipocrisia. Porquê? Porque os senhores, às segundas, quartas e sextas, prometem integrar no Estado os trabalhadores precários, mas às terças, quintas, digo sábado porque faz parte da rábula, contratam precários para funções permanentes do Estado e já foi aqui admitido pelos senhores deputados do Partido Socialista, curiosamente. E os senhores não deviam ter visto as audições para se inteirarem dessa situação. Senhor Secretário de Estado, até março de 2016, este governo contratou mais 12.700 contratos a termo. E, se pensarmos em junho de 2017, contratou mais 15.100 contratados a termo, não havendo números para as outras realidades, nomeadamente aquisições de serviço e contratos de estágio e inserção, etc. E, portanto, os senhores dizem uma coisa e fazem precisamente o seu oposto. Depois, senhor secretário de Estado, querem integrar todos os precários que entraram depois de 3 de maio de 2016 e este governo iniciou funções em 2015. E, portanto, a pergunta que eu quero colocar aos senhores, dos requerimentos que receberam, quantos são precários deste governo e quantos são precários que os senhores já encontraram quando iniciaram funções? Depois, do ponto de vista orçamental, é ou não verdade que este governo espera poupar dinheiro com este processo? Todos entraram na base, todos os trabalhadores vão entrar na base das respectivas carreiras e sabe-se que há muitos trabalhadores que oferecem mais remuneração do que aquela que corresponde à base das suas carreiras. E o que está previsto nesta lei é que os trabalhadores que não vierem a concorrer são despedidos sem justa causa, não se respeitando sequer aquilo que disser os seus contratos, que diz os contratos que eles têm neste momento com o Estado. E, portanto, a pergunta, Sr. Secretário de Estado, é esta. Querem poupar com os despedimentos ou querem poupar com a redução dos ordenados dos trabalhadores? Última questão, quererão poupar com os dois?
Isso é normal.
Senhores Estado de Estado, nós não concordamos com este processo e dissemos-lo de forma
Senhor
muito
deputado,
clara.
Deputado, agradecia que terminasse.
Termino já, Senhora Presidente. Não concordamos, finalmente, que este processo nunca mais se resolva, que tenha 3 velocidades, devagar, devagarinho e parado. Se os senhores quisessem resolver as situações, já as tinham resolvido efetivamente. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E então dava de seguida a palavra ao seu deputado em representação do Partido Socialista, José Rui Cruz.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Cumprimento os senhores secretários de Estado. Cumprimento em particular a senhora secretária de Estado, a doutora Maria de Fátima Fonseca, dou-lhe as boas-vindas, desejo-lhe um bom trabalho. Compreendo, cumprimento também os senhores deputados e compreendo aqui a dificuldade que o PSD tem nesta audição, tanto mais que o PSD, como sabemos, está aqui numa posição muito incómoda, porque é contra tudo aquilo que está a acontecer, nomeadamente este programa de regularização. E daí que o primeiro incidente que o PSD tenta arranjar para desviar a atenção deste programa, que junta toda a esquerda à volta dele e consta do programa do Governo, é arranjar um pequeno incidente para que as televisões e os meios de comunicação social peguem no assunto e desvalorizem o programa, porque o Partido Socialista não tem nenhum problema que seja que os secretários de Estado venham ao Parlamento e na vez de um, dois, porque, como todos sabemos, este é um programa tutelado por 2 ministérios e o que será natural é que o PSD e o CDS possam ter não um, mas 2 secretários à sua disposição, portanto é 2 em 1 e estão perfeitamente à vontade para terem no mesmo momento 2 secretários de Estado nesta sala. E começaria depois por desmistificar também aqui algumas questões que o PSD e o CDS aqui traz e trouxe ao longo destas 12 audições e audiências que fomos fazendo aqui nestes dias e que teimam em bater na mesma tecla e que todos nós percebemos que foram sendo desmontadas ao longo deste tempo, mas o PSD não conseguiu mudar a narrativa mesmo sendo desmontada. O Secretário de Estado do Emprego acabou de desmontar aqui alguns números de uma forma muito clara, e já algumas das entidades que foram aqui ouvidas também desmontaram. Mas o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, que curiosamente falará a seguir a mim, não, e também o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, também ainda não percebeu o desmontar desses números, nomeadamente a questão do levantamento dos 116 mil, que já várias vezes aqui desmontámos o número, que o 116 mil é um número que refere o global do levantamento, e depois haverá a administração local, que terá um processo autónomo, e que depois haverá a questão dos militares e dos professores, e que desse número, como foi explicado, os requerimentos, afinal, não representam 20%, mas representarão, como foi aqui dito, um número muito diferente. Portanto, temos que ser sérios nesta análise e o que está aqui em cima da mesa é uma situação muito diferente. Percebemos o incómodo do PSD. O PSD não consegue assumir aqui que é contra este e o CDS, é contra este programa. Não tem mal nenhum ser contra, só tem aqui o assumir. Não há mal nenhum. A direita é contra a integração dos precários. Votou contra, é um direito que lhe assiste. O que não pode agora aqui é fazer de conta. O PSD não pode ser contra de manhã e chegar aqui à comissão perante as câmaras de televisão e lá fora no corredor fingir que afinal é a favor, porque politicamente isto pode não colher. O PS não acha isso bem. O PS e a esquerda, com quem negociou este programa, assume aquilo que é a sua responsabilidade e que consta do programa de governo e em conjunto e um processo que foi negociado.
Deputado, agradeço que termine.
Na parte anterior poupámos um minuto, é só esse.
Não há transmissão de minutos, queira terminar.
Com todos aqueles que ouvimos, foi possível melhorarmos, foi possível melhorarmos a proposta de lei Foi possível melhorarmos a proposta de lei e estamos satisfeitos com o decorrer dos trabalhos e é isso que eu queria referir. Obrigado.
Muito obrigado também. E então dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, em representação do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu queria começar por dizer que o PSD está neste debate completamente desorientado. Completamente desorientado. Ora, fala da reforma do Estado, que era aquele documento indigente do senhor ex-ministro Paulo Portas, que mandou aquele documento com umas folhas mal amanhadas, com umas letras muito grandes para parecer uma coisa séria, e que basicamente visava desagregar e destruir os serviços públicos e promover, isso sim, a diminuição de funcionários da administração pública. Ora, vem fazer a acusação... Umas vezes A, outras vezes B, que é isto vai ter um grande impacto orçamental. Primeira acusação. Segunda acusação, que é o seu contrário, vocês estão a fazer este processo para despedir pessoas. Por amor de Deus, despedir pessoas. Despedimentos coletivos na administração pública foi o que o governo do PS e do CDS fez, por exemplo, com os fundadores do IFP. Foi, sim senhora, foi isso que fez. Aliás, isto chegou a um ponto, este choradinho hipócrita do PSD e do CDS, que são contra a integração dos precários, chegou a um ponto de indecência, de hipocrisia, com declarações escabrosas, ao ponto do deputado do CDS vir aqui falar das amas da Segurança Social. As amas da Segurança Social, que há um diploma do CDS que fazia com que elas neste momento já nem sequer existissem, estivessem todas no desemprego, sem subsídios de emprego, porque estavam com falsos recibos verdes. E os senhores vêm falar das amas, da preocupação das amas. Tenha vergonha, senhor deputado António Carlos Monteiro. Se dependesse de si, as amas estavam neste momento no desemprego e sem subsídios de emprego. Felizmente esta maioria prolongou o regime das amas e elas hoje ainda estão com ligação ao Estado e vão ser regularizadas com o PrevPap. Indo ao que interessa, o CDS e o PSD votaram contra o diagnóstico, votaram contra a regularização dos precários e propostas feitas aqui, zero. Não entrou nenhuma e não se prevê que entre nenhuma. E, portanto, todas as vossas declarações sobre este assunto vão resultar em zero propostas e numa oposição a este programa. Feita esta consideração sobre as intervenções da direita, queria comentar algumas das coisas que foram ditas pelo Sr. Secretário de Estado nos poucos segundos que me resta. A Sra. Secretária de Estado disse que nós tínhamos de ter cuidado, porque se tivéssemos uma abrangência que não passasse pela regra do horário completo, isso poderia criar efeitos perturbadores no sistema. Senhora Secretária de Estado, nós no processo de especialidade vamos certamente ter a oportunidade de alterar esta proposta de lei para que as pessoas que não por escolha, mas pelos efeitos perturbadores que a administração pública criou na sua vida, foram contratadas em parcial, seja no IFP, seja os assistentes operacionais das escolas, possam integrar este programa. Seria inaceitável que pessoas que estão a desempenhar necessidades permanentes há anos, com contratos a tempo parcial, não fossem regularizadas, nomeadamente fazendo a convolução de tempos parciais num tempo completo, ou no caso em que as pessoas estão há anos a desempenhar uma tarefa que é de facto a tempo parcial, continuassem numa situação, por exemplo, ilegal de falso recibo verde. E, portanto, eu estou certo, Sra. Secretária de Estado, que essa perturbação que foi introduzida na vida das pessoas pode ser corrigida com o PREVPAP se nós eliminarmos, como creio que acontecerá no processo de especialidade, o horário completo como um critério, digamos, necessário para que as pessoas possam ser abrangidas por este programa. Sobre outras questões
que terminar, foi dito, Sr. Deputado.
Serão questões que caberão também aos partidos e às votações maioritárias que aqui existirão, mas certamente melhoraremos também sobre outros aspectos deste diploma. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Passava de seguida a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, em representação do CDS.
Antes de mais, Sr. Secretário de Estado, eu vou procurar em três pontos apenas abordar as questões que temos vindo a discutir aqui. Em primeiro lugar, é preciso desfaçatez por parte do Governo e por parte da coligação de esquerda que o apoia. Nós sabemos que os números disponíveis e até os relatórios internacionais o dizem, que a relação entre trabalhadores precários e trabalhadores em contrato sem termo diminuiu e, portanto, passou a haver menos precários no tempo do governo PSD-CDS. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, em relação ao emprego público, acaba por confessar, quando tem que reconhecer, que há mais 20.497 trabalhadores precários no seu tempo. E, portanto, não é possível os senhores terem a desfaçatez de dizer que havia mais precários no nosso tempo e que estão a resolver o problema, quando os senhores é que estão a aumentar a precariedade no Estado. E, portanto, em segundo lugar, as perguntas do CDS fizeram todo o sentido. Desde logo, saber quantos requerimentos é que deram a entrada. 27.410. Bom, só os senhores aumentaram os precários em 20.497. Está bem claro que os senhores estão a resolver o problema que os seus próprios têm vindo a criar. E, portanto, é a mais descarada propaganda esta conversa por parte dos senhores. Terceiro aspecto. É a hipocrisia. Hipocrisia do PS, do PS, do Bloco e do PCP. Porque a verdade é que nas audições que foram feitas neste grupo de trabalho, e por isso foram importantes as perguntas que o CDS fez ao Governo, nas audições que aqui foram feitas no grupo de trabalho, Bloco de Esquerda e PCP andaram a prometer tudo a todos. Tudo a todos. Aos formadores do IFP, aos bolseiros, aos trabalhadores a tempo parcial, à integração em termos remuneratórios, para os trabalhadores que aqui vieram reivindicar, nomeadamente dos programas operacionais. E, portanto, acabámos de ouvir agora a resposta por parte do Governo. Em relação aos formadores do IFP, o princípio é a não haver essa integração, porque tem que haver flexibilidade. Ao contrário do que os senhores andaram a dizer, que todos os formadores tinham que ser integrados. Em relação ao tempo parcial, foi dito que não eram para integrar e que não é contra aquilo que é o princípio da organização da função pública, da administração pública. E, portanto, exatamente o contrário daquilo que os senhores andaram a dizer a quem aqui veio. E no que diz respeito à categoria remuneratória, foi reiterada a proposta do Governo. E, portanto, ó Sr. Deputado José Soeiro, vergonha, vergonha, tenha ao senhor na cara, porque anda a dizer a tudo e a todos aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas depois vai continuar a apoiar um governo que lhe diz a si que não é possível
fazer deputado
aquilo
queira
que o deputado defende.
Agradecia,
portanto,
que acabasse.
Nós, só para terminar, nós sabemos que que esta proposta do Governo permite, sendo aprovada tal como está, poupar. Porque as pessoas vão passar a ganhar menos. E mais. E quem não requereu a integração...
O senhor deputado, desculpe, senhora, mas tem mesmo que acabar.
Estou a terminar. Se não me interromper, eu termino.
Pois, mas o senhor já devia ter terminado. É por isso que eu interrompo.
Senhora coordenadora, eu terminarei. Mas não só quem for integrado irá passar a ganhar menos, como, além do mais, quem não requereu a sua integração, a consequência será o ser despedido. E o deputado do Bloco de Esquerda apoia este governo e vai apoiar esta lei, não tenho a menor dúvida.
Tem agora a palavra a senhora deputada Rita Rato, do Partido obrigada, Comunista Português, deputada. E agradecia que deixassem ouvir a senhora deputada. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor secretário de Estado, senhora secretária de Estado, sobre algumas questões concretas que quiseram. Os assistentes operacionais que estão com horário a tempo parcial e os técnicos especializados que estão nas escolas com horário a tempo parcial, em alguns casos a acompanhar milhares de alunos sem condições para o fazer, não estão a tempo parcial porque querem. Aliás, queriam estar a tempo completo. E, portanto, quem dera a estes trabalhadores, quer aos que ganham salários de miséria, que é o caso dos assistentes operacionais, a tempo parcial, quer aos técnicos especializados que têm que acompanhar milhares de alunos, estar a horário completo para ser opositores neste processo. Mas não estão, não é por sua vontade, ou porque não respondam a necessidades permanentes, porque o critério das necessidades permanentes está lá. Não estão porque sucessivos governos impediram de formar horário completo e, portanto, os concursos eram colocados em bolsa a horário incompleto, exatamente para não garantir um conjunto de direitos como aqueles que aqui estamos a falar. E, portanto, na nossa opinião, o problema não é violar princípios constitucionais relativamente ao tempo parcial ou à exclusividade. O problema é encontrar uma solução específica que responda ao facto daqueles trabalhadores estarem a responder a uma necessidade permanente que devia ter um horário completo. E, portanto, tem que se encontrar uma forma de responder e o PCP também trabalhará e dará o seu contributo neste patamar. Sobre os formadores do IFP, dizer o seguinte... Nós dirigimos, há muito tempo, que andamos a denunciar esta situação de trabalhadores e de formadores do IFP, que não estão vinculados ao IFP, que garantem formação, mas que respondem a necessidades permanentes. E é desde assim, desde há vários governos. Mas o anterior governo do PSD e do CDS recusou responder este problema. O governo respondeu uma pergunta do PCP, em junho de 2016, sobre os formadores do IFP, que diz o seguinte... Encontra-se a ser desenvolvida pelo IFP uma avaliação da situação atual, designadamente no que respeita às necessidades formativas consideradas permanentes e de maior constância formativa, com vista a ser avaliada a possibilidade de se adotar um modelo de contratação por parte dos formadores em regime de contratação de trabalho. Nós também admitimos que do universo global dos formadores do IFP possa haver situações, até por opção própria, de quem não quer estar em exclusividade no IFP. Mas temos a profunda convicção de que se estas pessoas serviram ao longo de dezenas de anos garantindo a formação profissional, também hoje o farão e não serão assim tão poucas. E, portanto, o que entendemos é que se tem que responder a esta situação. E, portanto, também nesta matéria não podemos correr o risco, porque é de elementar a justiça garantir, por exemplo, que um técnico de serviço social, que um psicólogo no IFP que responde há dezenas de anos a necessidades permanentes esteja vinculado e um colega que é formador e que está consecutivamente a responder a necessidades formativas, porque até do ponto de vista do planeamento estratégico da oferta formativa é preciso haver estabilidade também na contratação dos formadores. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que o critério tem que ser o da necessidade permanente. E a partir do critério da necessidade permanente é afastada qualquer arbitrariedade na contratação de pessoal, seja de fundos estruturais, porque o que nós nunca devíamos ter tido neste país, e o que é verdadeiramente uma vergonha, são necessidades permanentes e funções sociais do Estado garantidas através de vínculos precários. Isso é que é uma vergonha. Mas não é uma vergonha para o PCP, é uma vergonha para a democracia, porque significa que o Estado tem garantido a resposta às suas populações através de trabalhadores sem os seus direitos reconhecidos. E, portanto, aquilo que nós entendemos de facto é que o critério deve ser esse. E mesmo para terminar, não deixa de ser discutível porque é que a contratação a termo aumentou no Estado. E poderemos, na próxima audição do Sr. Ministro, porque como o temos feito, o Sr. Ministro das Finanças, discutir o Boletim de Emprego Público. Porque nós lembramos, quando o professor Nuno Crato despediu 25 mil professores, 25 mil pessoas contratados...
Mesmo que acabar, Sra. Deputada.
Portanto, não havia contratados porque foram despedidos.
porque como eram contratados, simplesmente não foram renovados. E, portanto, o que é preciso é garantir a vinculação, sejam professores, sejam enfermeiros, sejam formadores do IFP, que respondem a necessidades.
Era mesmo terminar.
E nós vamos fazer esse trabalho, da parte do PCP, obviamente, mas também sabemos de forma clara que não contaremos com o PSD e com o CDS. Não é por falta de compreensão.
Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, agora, uma vez terminadas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares e as duas rondas, portanto, tem a palavra o Governo para os seus comentários finais. Terão 15 minutos, geríveis, como muito bem entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez agradecer todas as questões e comentários que foram aqui deixados pelos diferentes grupos parlamentares. Começando agora pelo final, até porque foi talvez das questões mais concretas que foram colocadas pela senhora deputada Rita Rato, reiterar, justamente na linha do que foi aqui referido, que dentro do IFP há quadros contratuais diferentes. Evidentemente, quando falamos, por exemplo, dos técnicos de serviço social de apoio aos cursos de formação e a outras situações, ou quando falamos, até não foi aqui referido, de pessoas que estão há muitos anos alocadas aos fundos comunitários, porque o IFP é um dos organismos intermédios mais sólidos, digamos assim, do país, do ponto de vista dessas responsabilidades. Aí, claramente, pelo menos é a minha posição que aqui assumo, estaremos, na grande maioria dos casos, a falar de funções permanentes que têm sido ocupadas de outros modos. No que toca aos formadores, como digo, a regra do nosso ponto de vista, independentemente de discutirmos qual é a modalidade contratual mais adequada, é de que é de facto um sistema que tem variabilidade, que precisa de flexibilidade e que tem que a ter garantida. Dito isto, não significa que não possa haver, e isso tem que ser naturalmente o IFP a fazê-lo tecnicamente, dentro deste quadro do PREFPAP, encontrar do universo daquelas pessoas que fizeram requerimentos, encontrar aquelas que correspondem de facto ou que poderão corresponder a necessidades permanentes e haver a sua situação regularizada, mas sobre isso, como digo, não quero aqui adiantar muito, porque é um trabalho que tem a ver com a avaliação que é feita dentro do próprio Instituto e dentro do próprio sistema de formação. Depois, quanto a outras questões que foram aqui levantadas, quer pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, quer também pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, este repetente, entre aspas, na intervenção. Eu gostava de dizer algumas coisas, porque tenho que as dizer. Não descortinei propriamente muitas perguntas para responder, mas tenho que dizer que quando ouço expressões como que este processo não é sério, falar de hipocrisia, falar de desfaçatez, eu não vou devolver essas acusações, vou deixá-las ao julgamento de quem está a assistir, dentro desta sala e fora dela, quem é que não é sério, quem é que é hipócrita e quem é que tem uma desfaçatez sem tamanho. Porque, mais uma vez, nós chegamos ao final deste debate e eu não percebo muito bem qual é que é, voltei a ouvir reiterado, que o PSD e o CDS seriam, o CDS acho que nem isso disse, mas o PSD tem aqui uma grande preocupação com os precários e que é contra a precariedade no Estado. Não conheço nenhuma solução alternativa. Conheço uma velha frase de um responsável há muitos anos que dizia que para os funcionários públicos a solução era eles morrerem. Conheço a reforma do Estado apresentada pelo ministro Paulo Portas quando tinha essa responsabilidade. Conheço, até mais em concreto e com consequências para a vida de muitas pessoas, os despedimentos que foram aqui referidos de professores ou de outras categorias profissionais. Conheço o famoso processo de requalificação ou o processo das AMAs. Olha, só na Segurança Social eram centenas nestes processos de requalificação, entre aspas. E portanto lamento profundamente que a solução alternativa aparentemente proposta fosse a dos despedimentos, das chamadas requalificações, que eram despedimentos encapotados, e, no geral, de uma precarização, das relações de trabalho, ou, como alternativa, deixar os serviços públicos à míngua, sem poderem contratar, a não conseguirem responder às necessidades das pessoas e desses serviços. E, portanto, não tenham ilusões, a esmagadora maioria dos precários abrangidos pelo PREFPAP, todos nós conhecemos muitas pessoas que estão há muitos anos no Estado nestas situações, são situações que se arrastaram durante muitos anos. São essas situações que nós temos que resolver em função das necessidades permanentes dos serviços. E quero dizer que, quanto à questão do impacto orçamental que está agora aqui a ser aqui referida, este é um processo de um enorme detalhe de apreciação caso a caso. Os senhores querem um impacto orçamental antes de saber quais é que são os casos que vão ser integrados. Há aqui um pequeno contrassenso, eu diria. Nós temos que saber quais são os casos que vamos integrar para podermos ter uma estimativa fina do impacto orçamental, mas creio que já foi aqui referido que esse impacto será sempre compaginável com a estratégia de sustentabilidade orçamental deste Governo. Portanto, não estejam preocupados com essa questão, porque essa questão estará naturalmente assegurada. Agora, queria também... queria também sublinhar que, por falar em hipocrisias, desfaçatez e outros qualificativos que tais, eu fiz aqui a demonstração de que no último ano a única categoria em que aumentaram os contratos a termo foi na educação. E nós podemos ir detalhar esses números mais nas funções, de modo significativo. Contratos permanentes. Contratos permanentes, peço desculpa.
Desculpem, deixem o Sr. Secretário de Estado.
Mas também por contratos de termo determinado. É o que aqui está, se vocês vierem ver. Setor empresarial do Estado, 3.300 contratos por tempo indeterminado, menos 700 contratos a termo. Leiam, por favor, os números que têm aí, leiam os números que têm no papel, porque a folha que eu tenho é a mesma que os senhores. Pelo menos alguma seriedade na leitura dos números e na leitura correta. Setor empresarial do Estado, mais contratos por tempo indeterminado, 3.300.
Desculpe, mas tem que deixar o Sr. Secretário já fazer a sua intervenção.
Se for necessário, eu peço para distribuir a folha para que os senhores se possam documentar. Se for necessário, nós fazemos distribuir a folha. Mas dizer isto, é por falar em desfaçatez, ou pelo menos em leitura errada dos números, mas dizer o seguinte também, que demonstramos aqui que as necessidades dos serviços, em particular nas funções sociais do Estado, levaram a contratações e que é precisamente por isso que nós temos que as regularizar. Os senhores insistem em querer manipular estes números e em querer transformá-los em coisas que eles não são, mas é algo, como digo, ficará com a vossa consciência e com a vossa responsabilidade. Aquilo que queria reiterar como final da minha intervenção é dizer que este é um processo inclusivo, como nos comprometemos, é um processo que está a decorrer, tendo em vista o prazo previsto do ano 2018 ser o ano de regularização, foi o que nos comprometemos e estamos a cumprir. É um processo que está a abranger o universo próximo do que estava previsto, porque do levantamento feito dentro da Administração Central, descontando as partes profissionais que não estão incluídas neste processo, o universo de requerimentos e de situações identificadas de que falamos não andará muito longe daquele que era o universo total. E estamos a falar de um processo que procura compaginar os imperativos naturalmente orçamentais com os imperativos da legalidade. Aquilo que nós verificamos é que a direita não aprende nem se arrepende, porque reitera aqui, mais uma vez, no final destas rondas de debate, os mesmos argumentos falaciosos que têm utilizado permanentemente. Pelo contrário, o Governo está a cumprir, só que para cumprir é preciso ter compromissos, é preciso ter propostas e é preciso ter objetivos nesta matéria. E nessa matéria do PSD e CDS nós conhecemos zero. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então dava agora senhora a palavra à senhora... Desculpe, mas não vou interromper as intervenções do Governo. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, face àquilo que foi dito ao longo dos últimos minutos e não querendo repetir aquilo que o Secretário de Estado do Emprego já teve a ocasião de referir, não posso deixar de apontar duas coisas que me parecem fundamentais a propósito deste processo e que devem contextualizar, julgo eu, de forma prudente a forma como nós olhamos para um processo desta natureza. Em primeiro lugar, e sem querer, enfim, os caloiros provavelmente têm estas circunstâncias próprias de se dispensarem, de provavelmente se deixar entusiasmar pelas suas paixões nas suas intervenções. Eu não o vou fazer, mas não o vou fazer sem que com isso deixe de dizer duas coisas fundamentais. A primeira é que este processo não é inimigo da reforma do Estado, e muitos papéis circularam nos últimos anos sobre essa coisa mítica da reforma do Estado, parecendo que a reforma do Estado se faz por decreto e não que se constrói todos os dias com responsabilidade, com visão, com responsabilidade, e não implica o sacrifício de direitos. Implicará o sacrifício de direitos se alguém decidir nesse sentido, e não é o caso. E essa é uma diferença substancial de perspectiva face a outras visões e a outras propostas que circularam sobre este tema. Este processo integra um processo de reforma do Estado. E este processo não visa poupar dinheiro. Este processo representa um investimento na qualidade da força de trabalho público, na regularização de situações irregulares, porque o Estado deve ser uma pessoa de bem e deve dar o exemplo para todo o universo laboral, e é com essa preocupação que nós afirmamos que este processo representa um investimento. Nós temos condições, o Governo considera que tem condições, para acolher na administração pública os vínculos que este processo venha a demonstrar que são irregulares. E isso não compromete em absolutamente nada a sustentabilidade dos serviços públicos, não compromete a criação de serviços públicos sólidos, com modelos de governação fortes, porque muita da reforma do Estado pratica-se quotidianamente na gestão dos serviços, com valorização dos trabalhadores, e é com essa visão e com essa perspectiva que nós acreditamos que este processo pode contribuir, em definitivo, para um ponto de viragem naquela que é a visão sobre a administração pública em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado também. E o senhor deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra, como isto é pouco usual.
É uma interpelação.
É uma interpelação. Eu daria um minuto para a sua interpelação e dou um minuto igualmente, obviamente, a todos os partidos, todos os grupos parlamentares que desejarem e também depois ao Governo para responder. Todos em igualdade de circunstância. Muito obrigada.
Oh, senhora Coordenadora, convém que leia o regimento que uma interpelação para distribuição de documentos carece apenas da descrição do documento e de pedido para distribuir. Não envolve...
Muito obrigado, mas como eu não tenho ainda de 11 adivinhatórios e para não estar a pedir a palavra e a dar-vos a palavra por duas vezes, resolvi fazer logo o enunciado das regras a que submetia esta audição. E, portanto, se é só para distribuir o papel, faça favor.
Se me permitir, então, Sra. Coordenadora, Sr. Secretário de Estado, para que fique claro que nós temos quadros e sabemos ler os quadros, eu peço que seja distribuído o quadro relativo ao emprego público do terceiro trimestre de 2015, que declara a situação em que estava o emprego na altura em que este Governo iniciou, emprego público na altura em que iniciou as funções, e o quadro relativo, o último disponível relativo ao terceiro trimestre de 2017, que demonstra que aumentaram, que...
Desculpa, eu agradecia então que nos entregasse
que
na mesa.
O aumento Desculpe. De trabalho de contrato
Senhor
de termo...
Sr. Deputado, nós sabemos, que, porque coincido com a sua intervenção, queremos apenas os documentos. Portanto, se quiserem aguardar pela distribuição do documento, muito bem. Se não quiserem, a reunião está terminada.
Senhor Presidente, não vamos aguardar porque acho que todos conhecemos o documento.
Muito obrigada.